Muito bem, sejam todos muito bem-vindos ao Posse de Bola 415, edição gravada nesta segunda-feira, dia 22 de abril. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira, Juca Kfouri, José Trajano e Danilo Lavieri. A expectativa foi tão grande quanto a decepção. Sexta-feira, aqui mesmo no Posse de Bola, todos falaram que o jogo da rodada era Palmeiras e Flamengo. Clássicos regionais é o caramba, pusemos uma enquete aqui, fui zoado na enquete. Não, aqui, clássico regional, o negócio é Palmeiras e Flamengo, é o jogo do momento. E o duelo entre os times do Abel e do Tite foi o pior de todos esses jogos aí, o pior de todos. Um 0 a 0 com muita marcação, falta, reclamação e quase nada de emoção. Melhor, menos pior, vamos dizer, para o Flamengo, que empatou fora de casa contra um candidato ao título. Ruim para o Palmeiras, que tem um começo de brasileiro um pouco aquém, vamos dizer assim, do que se imaginava. Mas afinal, por que que Palmeiras e Flamengo entregaram tão pouco? Por que que foi uma pelada tão pelada quando a gente teve um Real Madrid e Barcelona que foi um bom jogo, teve River e Boca com 5 gols e por aí fora, além dos clássicos regionais, como eu falei. E quem já está com o sinal vermelho ligado é o Corinthians, derrotado pelo agora líder Bragantino e com a diretoria em pé de guerra. E um pouco de alívio lá pelos lados do Morumbi. O Subeldia chegou. Assistiu das tribunas em Goiânia o tricolor vencer bem o Atlético Goianiense por 3 a 0. No Posse de Bola dessa segunda-feira também vamos falar, claro, da vitória do Flu sobre o Vasco, da coletiva forte do Diniz e também da vitória categórica do Galo sobre o Cruzeiro. Temos uma enquete aqui para quem está nos acompanhando ao vivo. Deveria ser uma outra, que depois eu conto qual que eu pensei aqui, mas depois pensei melhor e não pus. Então a enquete que virou foi essa aqui, ó. Por quê? Palmeiras e Flamengo foi tão ruim. Foi mais por culpa do Abel, foi mais por culpa do Tite, foi por causa do gramado sintético ou foi a arbitragem? Porque esse 0 a 0 do Palmeiras e Flamengo foi uma pelada para a gente realmente esquecer. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite, José Trajano.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu preferia que você dissesse qual foi a outra que você pensou, porque essa aí eu vou te contar, hein?
A outra enquete, eu vou te falar, a outra enquete era o que é pior, o que foi pior, as enquetes do Posse de Bola ou Palmeiras e Flamengo? Era essa a enquete
Ah,
que eu ia
ah, eu prefiro essa aí,
colocar.
prefiro essa aí. Olha, foi tudo uma grande lambança em termos de expectativa, né? Era óbvio que a gente, na sexta-feira, quando nós falamos da rodada, ah, tem Bavi, tem não sei o quê, Fluminense vai, tá. E o jogo de maior expectativa, que todos os olhares iam se voltar, seria para Palmeiras e Flamengo. Chegou-se até a falar o seguinte: nossa, mas logo na terceira rodada, ter Palmeiras e Flamengo? Eu acho que até o Juca que falou isso, não foi, Juca?
Foi.
É, poxa, podia ser mais para frente, o cruzamento desses dois times tidos como favoritos ao título e tal, que praticam o melhor futebol do país, que tem os melhores elencos. Você não falou tudo isso, eu estou incluindo aí no caldeirão. Mas se não falou, deveria ter falado ou pensou isso, como todos nós pensamos também. Pois bem, que coisa, né? Que coisa horrorosa. Aí vem aquela história de calendário, de poupar jogador, de explicação, tipo Pedro, o De La Cruz, não sei o quê, tem que ser poupado. Bom, e nós que ficamos esperando, quebramos a cara. Quebramos a cara. Jogo truncado, muita falta. Olha, o futebol, às vezes, nos coloca na posição de detestar o futebol. Que é uma coisa que eu concordo com o Mauro, uma das maiores invenções do homem e tal. Mas quando a gente espera tanto por um jogo tipo Palmeiras e Flamengo, sabendo que é terceira rodada, que tem Libertadores no meio, que vieram de estaduais, não sei o quê. Mas, poxa, não podiam caprichar na ruindade, né? Na ruindade, não só dos jogadores, como dos esquemas, do empenho, tudo foi errado. Você nessa lista aqui, você bota a culpa do Abel? Tem. Culpa do Tite? Tem. Culpa do gramado? Tem. Culpa da arbitragem? Tem. Culpa da bola? Tem. Culpa não sei de quê? Tem. Tem culpa de tudo. Segundo tempo tem uma melhoradinha. Melhorou quando entraram lá os titulares do Flamengo e tal, um pouco. O que foi muito pouco para o jogo. Então, eu quero, em vez de ficar só metendo a lenha em Palmeiras e Flamengo, um vai para Bolívia, o outro vai para o Equador. Eu vou querer louvar, então, o que teve de melhor um pouco. Senão a gente vai ver. A primeira rodada, olha aqui, essa é a terceira rodada. Vamos lá. Na primeira rodada, nós caímos de pau porque merecia cair de pau. Que foi um horror. Sobre todos os aspectos, sobrou nada. VAR, arbitragem, erros grosseiros, expulsões, teve tudo. Aí nós respiramos um pouquinho melhor quando teve a segunda rodada. Opa, ufa, que legal, hein? Deu uma melhoradinha. Quem sabe na terceira tem clássicos regionais, confrontos, não sei o quê. Tem esse glorioso Palmeiras e Flamengo, a coisa vai engrenar. Não engrenou. Mas, para não ficar só na paulada na cabeça, tem que louvar o Botafogo. O Botafogo com um técnico novo, time que faz esse número de gols, merece parabéns. O São Paulo nem tanto, porque o São Paulo, vamos dizer, jogar... Olha aqui, só se o São Paulo adotar o seguinte esquema. Bota o Milton Cruz de técnico e o Zumildinha chega só para ficar lá em cima. Ele chega assim de supetão, em todo o estádio que for. E deixa o outro dirigir o time. Né? Agora, foi ajudado pela arbitragem. Se a arbitragem acertou em expulsar e acertou, a arbitragem influenciou no jogo. Ou os jogadores que foram expulsos mereciam ser expulsos e vieram lambança. Porque jogar contra nove, aí até aquela minha vozinha que o Juca citou outro dia, faria o gol de pênalti, o Luciano fez, faria não sei o que e tal. O Botafogo, né? O Atlético, que pegou no clássico regional logo de cara, enfiou a raquete no Cruzeiro, né? E vou ficar meio por aí, vou ficar meio por aí. Porque pelo menos teve gols para a gente assistir, cinco aqui, três ali, né? O Internacional que vinha todo pimpão, que opa, olha o olho do Internacional, hein? Perdeu, mas não quer dizer que esteja mal, acho que é um dos candidatos. O Furacão é um dos candidatos, que vai correr por fora, mas vai atrapalhar muita gente. Então, a lamentar, viu? Eu acho que você colocou aqui, eu preferia essa segunda enquete, a essa primeira. Mas já que você colocou questão, como diz os outros aqui, eu acho que é a culpa de todo mundo, da bola, da torcida, da imprensa, do tempo, do calor, do Abel, do Tite, do futebol, sei lá, vai plantar batata, né? Que decepção.
Pois é, realmente. Ô, Juca, num fim de semana que a gente teve lá, Real Madrid 3, Barcelona 2. River 2, Boca Juniors 3. Aí teve Bavi 2x2. Flamengo, Fluminense e Vasco 2x1. Galo 3x0 no Cruzeiro. Aí você vai lá, Palmeiras e Flamengo, você fala: pô, isso aqui são os times aí que dominam. Os caras estão por cima da carne seca aqui. Ninguém ganha desses caras. Vão lá e fazem um 0x0. Realmente é decepcionante, né?
Bom, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite. Segundo, eu quero saber do Zé Trajano qual seria a resposta dele para a segunda enquete, que eu também gosto mais. O que foi pior, Palmeiras e Flamengo ou as enquetes do Âncora?
Olha, você sabe que as enquetes são do nível assim, bem...
Como é que é? Subterrâneo.
Excetuando a minha passagem como âncora interino, né?
Mas o jogo foi tão ruim que eu fico com o jogo. Eu fico com o jogo.
Tá bom. Eu também fico com o jogo, com o quê? Eu respondo ao âncora e acrescento tudo que disse o Zé um aspecto. Do desrespeito ao torcedor, da falta de profissionalismo dos nossos jogadores e dos nossos treinadores, que não são capazes de cumprir com a expectativa que o cara que gosta de futebol tem em relação a um jogo como esse. Uma criança que esteja começando a se formar como torcedora e que tenha ido ontem ao jogo Palmeiras e Flamengo, aos 20 minutos do primeiro tempo, estava entediada, pedindo para o pai e para a mãe para ir embora. A que estivesse diante da televisão ia brincar de outra coisa, não ia ficar vendo o jogo. Isso posto, âncora, todos esses jogos que você citou foram jogos que, de alguma maneira, honraram o futebol. Mas mais do que todos esses jogos que você citou, e eu convido quem nos vê a procurar no YouTube, foi o jogo Manchester United e Coventry. 3x0 para o Manchester United, o Coventry da segunda divisão, em oitavo lugar da segunda divisão inglesa, empata 3x3, leva o jogo para a prorrogação, chuta no travessão, faltando 4 minutos para o jogo acabar. o que seria o 4-3 e que classificaria o Coventry para a final da Copa da Inglaterra contra o City, no último minuto da prorrogação faz o 4-3, está em impedimento. Milimétrico. Vai para os pênaltis. Casemiro bate o primeiro pênalti para o Manchester United. No meio do gol, que nem o Bernardo Silva fez no jogo com o Real Madrid. Goleiro pega. Coventry põe 2-1 na frente. E depois, veja. Veja o que aconteceu. Foi um jogaço assim do ponto de vista emocional, um negócio de maluco. Só o futebol é capaz de proporcionar. E aí você... Eu estava vendo, na verdade, o jogo do Fulham e Liverpool. Mas o narrador da ESPN diz, olha, em Wembley, o Coventry acaba de fazer o segundo gol, está 3-2, estava 3-0, mudei. E foi assim um deleite. Depois fiquei com pena, porque era o jogo do Golias contra o Davi. Bom, então isso é a necessidade dos nossos profissionais entenderem do que se trata esse tal desse jogo chamado futebol. Você não pode desrespeitar uma expectativa e fazer o 0-0 que fizeram. Ah, Zé, eu me lembrei o tempo todo da nossa decepção com o jogo City-Arsenal, que a gente esperava tanto, e que foi 0-0. Mas que foi 10 vezes melhor, mas não, incomparavelmente melhor do que Palmeiras e Flamengo. Não teve gol, mas foi um jogo de futebol disputado, um jogo intenso. E o que nós vimos ontem foi uma coisa, uma pasmaceira. Eu falei, estão de brincadeira com a gente. Eu até entendo. Jogo de contenção de danos, em função do fato de ser na terceira rodada. Ora, o que não pode acontecer aqui é a gente perder. O empate administra-se. E foi o que fizeram. Agora, se eu sou jogador, eu desobedeço o técnico. E digo, não. Vamos jogar bola. Vamos jogar bola, seja o que Deus quiser. Enfim, foi uma tristeza. Agora espero, já sei até quando será, a 22ª rodada, em agosto, 4 de agosto, um domingo, Maracanã, lotado, sem tapume, né? Não vai ter show do Belo nem da Bela no Maracanã na véspera, porque teve mais isso para colaborar, né? O estádio é meia boca. Olha, um horror. Um horror, realmente uma tristeza, uma decepção.
Muito bem, o Lavieri, por que o jogo foi tão ruim e por que o Palmeiras não jogou nada? Qual a explicação que você tem para isso? E o Palmeiras tem aí, nos últimos 2 jogos, 1 ponto, né? Ainda falta jogar bem o Palmeiras uma hora.
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. O Juca não deu os likes ainda, mas vamos, imagino que é verdade, Juca, 4 mil, 5 mil?
É que decepcionou tanto, né? Que 5 mil é pedir demais. Vamos para 4.500, vai uma coisa.
4.500. Lavieri e Juca, diante do fiasco que foi o jogo, talvez seja a primeira vez que a gente tenha like negativo.
Dislike.
Mil a menos.
Chamado dislike.
Deslike. Quanto pior o jogo, melhor o debate. Maior o dislike.
Talvez. O Arnaldo tem razão. O Arnaldo tem razão.
E aí,
eu acho
aí,
Lavieri. A questão do jogo, eu acho assim, primeiro a gente tem que alinhar as expectativas. Não dá pra gente esperar um Real Madrid e City no futebol brasileiro em nenhum momento. Nunca. Mesmo que, por melhor que seja o jogo aqui, não vai ser o que é aquilo, porque é completamente outro nível em todos os sentidos, em tudo. Como disse o Trajano e o Juca, eles disseram, é bola, é gramado, é técnico, é tudo. Tudo é muito diferente. Então, eu acho que não dá pra gente esperar esse tipo de jogo. Mas, de fato, ontem o Palmeiras e Flamengo, você falou na pergunta, o Palmeiras jogou mal, eu acho que também o Flamengo também não jogou nada demais. Os dois times jogaram bem, assim, mais preocupados, especialmente no começo do jogo, eu vi um Flamengo preocupado ali em deixar o jogo correr. Depois que entrou o De La Cruz e o Pedro, aí você vê claramente como o Flamengo melhora no aspecto técnico. O Pedro dá muito, infinitamente mais trabalho do que o Carlinhos, por exemplo. De La Cruz dá outro ritmo de jogo. O jogo do Palmeiras mudou completamente quando tinha que marcar Pedro e De La Cruz. Eu acho que a preocupação do Palmeiras inicial era de anular o Arrascaeta. Isso foi claramente conseguido. O Arrascaeta praticamente não tocou na bola. E do outro lado, você viu um Flamengo com o Luiz Araújo voltando bastante para marcar também, dando pique de 100 metros rasos para marcar, para ajudar na marcação, fosse com o lado do Piquerez ou fosse do outro lado, quando o Bruno Henrique tinha que voltar para ajudar também. Então, esse tipo de coisa acaba dificultando o jogo. Foi uma competição muito dura no meio de campo. O Veiga já está mal. Não é só esse jogo que ele está mal. Inclusive, o Abel tentou fazer o meia-culpa. Então, quando o Veiga não cria, o Palmeiras tem muito mais dificuldades. Nos últimos jogos, como você disse, o Palmeiras jogou muito mal contra o Inter, por exemplo. Mereceu, inclusive, a derrota. Contra o Vitória foi bem mais ou menos, mas é aquele estilo que a gente está acostumado, né? Ver o Palmeiras fazendo 1-0, segurando o jogo e conseguindo os 3 pontos. Mas, de fato, o Palmeiras está devendo um bom futebol. Agora, sinceramente, no Palmeiras e Flamengo, em vários outros momentos, a gente já viu o Palmeiras e Flamengo travados, outros jogos importantes, decisivos, travados. No último 3-0 do Flamengo, que o Flamengo fez no Maracanã no ano passado, o Flamengo abriu o placar, o Palmeiras teve a chance de abrir o placar no primeiro lance do jogo, depois o Flamengo fez 1-0, e aí o time tem que se lançar, o que teria acontecido ontem. O problema foi, nenhum dos times conseguiu criar nada, e a partir do momento que você fica 0-0, chega ali nos 15, 20 do segundo tempo, os caras estão muito mais preocupados em não perder do que em ganhar. Eu senti isso dos dois times. E o Palmeiras muito abaixo da sua questão criativa. O Hendrick, nas 2-3 arrancadas que conseguiu, chutou para fora. O Gabriel Menino, uma hora, deu uma limpada, foi chutar do meio de campo, chutou para muito longe. Então, os dois times muito abaixo. Eu senti os times muito preocupados, de fato, até na coletiva, depois você vê o Tite justificando tirar o Pedro e o De La Cruz, colocando até o Maceradian para falar lá, os caras estavam muito abaixo, estavam no setor amarelo, setor vermelho, a gente tem o jogo contra o Milionário, contra o Bolívar, desculpa, o Palmeiras, mesma coisa da questão do Del Valle, o Abel reclamando. Então eu senti que os dois times entraram para conter danos, acho que foi o Trajano que falou, acho que foi uma boa, uma contenção de danos, uma boa expressão. De fato, não foi um jogo agradável, mas não me surpreende. Um jogo muito importante para os dois e que um ponto para cada lado, acho que fica um pouco melhor para o Flamengo por jogar fora de casa, por poupar, mas que, considerando que os dois vão batalhar até o final, acho que está ok.
Ô Mauro, tem algumas questões, né, do jogo. Você é um dos caras que mais descem a ripa quando o jogo é ruim. Lembro de outros jogos aí que você falou assim, esse jogo é uma indecência, queria saber a sua opinião sobre o jogo de ontem e alguns outros pontos. Gente falando do gramado, gente falando que o Hendrick exagerou nas suas entradas, foi violento, e aí, enfim, o cenário.
Vamos lá. Primeiro assunto, um que você não abordou, mas vou abordar rapidamente. Existe um movimento de bastidores, muito claro, pela transformação de Palmeiras e Flamengo em jogo de torcida única.
Mauro, rapidinho, posso falar só um negócio? Porque alguém mandou uma mensagem sobre isso, eu ia te passar isso também. O Itamar de Oliveira Costa. Como a polícia de São Paulo não consegue dar segurança para 1.700 torcedores numa saída de estádio? Uma vergonha, fazem de tudo para ter torcida única. Desculpa, te interromper.
Perfeito, ótima interrupção, porque é justamente sobre isso. A morte da torcedora do Palmeiras no ano passado, numa situação que gerou a prisão de um torcedor, que até hoje não se sabe se foi ele realmente, né? Tem vários personagens envolvidos, vídeos ali que são bem importantes, mas enfim, ela deveria ter causado aí uma reação das autoridades de segurança para que nada parecido pudesse acontecer ontem. Porque aquela briga acontece numa área em que há uma divisão entre as torcidas, não eram organizadas ali do Flamengo, eram torcedores comuns que moram aqui em São Paulo, vieram do Rio, de outros lugares por conta própria, e não tinha nenhum policial militar para fazer aquela separação. Vocês vão se lembrar das imagens com torcedores do Palmeiras invadindo o setor dos rubro-negros, depois começa aquela briga, de garrafa voando, aquela coisa toda. Então aquilo aconteceu no ano passado, menos de um ano depois, tem um novo jogo no mesmo estádio, e ontem o que se viu, há vários relatos, tem vídeos também aí na internet, de torcedores do Flamengo, que não era de organizada também, sofrendo emboscada de alguns torcedores do Palmeiras. Geralmente, gente, quando isso acontece, há uma reciprocidade. Então, se você torce pelo Palmeiras e você pensa em ver o jogo em agosto, esse jogo aí que já está sendo esperado, né, tal, que vai ser um jogo com todo mundo em campo depois da Copa América, bem, tome muito cuidado, porque geralmente é o que acontece. Isso não é nada, não é nada assim do outro mundo que eu estou dizendo. É algo meio óbvio até. E a reciprocidade também há quando acontece torcida única. Então, se o Palmeiras determinar a torcida única, é claro que o Flamengo vai fazer a mesma coisa, como já ocorreu em 2021, né? Depois do jogo de 2019, que foi sem torcida aqui em São Paulo, torcida visitante, aí teve a pandemia, e lá depois da pandemia, quando teve Flamengo e Palmeiras, o Flamengo deu o troco. Então, o torcedor que faz esse tipo de coisa, de covardia, além de tudo, ele está prejudicando a própria torcida do Palmeiras, especialmente os palmeirenses que viajam para apoiar o clube. Porque vai acabar acontecendo isso. Eles vão conseguir emplacar a torcida única em Palmeiras e Flamengo e automaticamente haverá em Flamengo e Palmeiras. Então, o jogo mais importante dos times que continuam aí sendo os que têm mais dinheiro e dominando o cenário, ele pode virar essa coisa melancólica do jogo da torcida única. Esse é um ponto, tá? E é impressionante que a polícia não consiga, depois do que houve no ano passado, com uma morte, ela não faça essa proteção do torcedor visitante. Míseros 1.700 torcedores. É uma quantidade pequena de torcedores. É incompetência, o que diabo é isso? Né? E ninguém quase cobra a polícia militar. Né? Ninguém cobra. A polícia que trabalha muito menos em dias de jogos em São Paulo do que em outros estados, porque aqui só tem torcida única em clássicos. Esse é um ponto. Agora, o jogo foi uma porcaria, por quê? Porque os técnicos que trabalham no Brasil, muitas vezes, eles não têm nenhum compromisso com o espetáculo ou com o futebol. Sempre em nome do resultado e tudo mais. Não, não cola. Porque o Palmeiras jogava em casa, vinha de uma derrota. Deveria ter mais ambição pela vitória. E o Flamengo, jogando fora de casa contra um Palmeiras que vinha de derrota, também deveria ter mais ambição pela vitória. Isso não significa abrir mão do ato de se defender, das estratégias defensivas, mas ter um mínimo de ousadia, um mínimo de coragem em campo. Não, eu vou anular você, você vai me anular, eu vou te anular também e ficamos nisso. Foi terrível. O exemplo disso é o Endrick. Jovem, talentoso, decisivo em títulos do Palmeiras agora recentes. A missão dele ontem era marcar o Varela, gente. O Endrick foi o jogador mais faltoso da partida. Cometeu 5 faltas. Sabe quantas faltas sofreu o Bruno Henrique? 8 faltas. 8 faltas sofreu o Bruno Henrique. Então, assim, você percebe que a preocupação é não deixar o adversário jogar de lado a lado, tá? Não é de um lado só, não. Dos dois lados. E muito pouco em tentar jogar. E fica também aí a questão do Tite. Como ele mesmo na coletiva disse, é ele que decide, né? O pessoal lá que dá suporte a ele passa as diretrizes, né? Sobre como é que está a condição física de um, de outro, se pode se lesionar e tal, mas a decisão final é dele, ele que bate o martelo. Não faz sentido você fazer um planejamento, que você tem que poupar em algum momento Pedro e De La Cruz, e você vai poupar justamente contra o Palmeiras, pela importância do jogo. Faria mais sentido poupar contra o Bolívar, porque é um jogo peculiar, em que você não vai aproveitar os jogadores na sua condição normal. Você vai tentar usar quem? Até isso foi falado ontem pelo Massarejan. Aqueles que têm melhor rendimento na altitude. E o Arnaldo sabe muito bem, melhor do que muitos de nós, que a altitude gera reações das mais diversas nos seres humanos.
Verdade.
Que não vivem na altitude. Alguns, até resolve o problema do cara, de repente, né? O cara tá aqui. Isso. O cara se muda para lá. O cara não volta mais. O cara vai e fica de vez lá. Não é isso? Porra.
Exato.
Exato. O cara vai e não volta mais. Cara, desculpa, que maravilha. Não volto mais. Vou ficar em La Paz. Vou para El Alto. Vou me mudar para Potosí, que é 4 mil e porrada. Logo vou lá para cima. Se tiver 5 mil metros, eu me mudo. O cara se muda. Sei lá, se casa na Bolívia, fica por lá mesmo. Mas o que acontece? Esse jogo de quarta-feira é um jogo muito peculiar. Você tem que pensar quem tem o melhor rendimento físico na altitude. Isso aí eles conseguem pelo histórico e pelos testes. É um jogo para você ter a bola. Não é jogo para ter ponta. É um jogo para você encher o meio campo, botar um Bruno Henrique lá na frente, já que não pode jogar o Gabigol porque está suspenso, nem o Carlinhos porque não está inscrito. Você preserva o Pedro. E você põe ele, um outro jogador rápido na frente, para você tentar o quê? Preencher o meio campo, cadenciar o jogo, não deixar o Bolívar acelerar, que é o que eles vão fazer, sempre fazem isso. Começo de jogo e segundo tempo. Começo de jogo porque o time adversário está se adaptando à velocidade da bola. Segundo tempo porque você tem ali a questão do desgaste que a altitude provoca. Então esse jogo mereceria uma escalação diferentona. Ontem não, ontem é para colocar força máxima e tentar ganhar do Palmeiras. Ah, não é uma decisão, mas pode vir a ser. Ninguém pode afirmar que no final, o Palmeiras ou o Flamengo, um ou outro, pode perder o título, um para o outro, por um ponto, dois pontos. E aí esse jogo terá valido muito mais. Então acho que ontem foi o que é a cara dos técnicos que atuam no Brasil, independentemente da nacionalidade, em sua maioria. Eu vou pensar no resultado, não tenho nenhum compromisso com o jogo, com o espetáculo, que seja um bom jogo, meu time jogar. Não, dane-se. E repito, jogar bem. Jogar futebol não significa abrir mão de se defender ou abrir mão do resultado, é o contrário. É o contrário. Isso é importante dizer nessa semana em que o resultadismo está muito em alta, porque o Real Madrid, jogando de maneira covarde até e incapaz de ficar com a bola, conseguiu levar nos pênaltis uma classificação contra um time que foi muito superior a ele. E que em valores individuais não é melhor, hein? Não é melhor. Se olhar para os dois times ali, é bem parelho. São grandes jogadores, dos dois lados. E alguns são bons que ficaram ótimos nas mãos de um técnico específico. E só vale o resultado, só vale o resultado. É por isso que, por não discutir a qualidade do jogo, a gente muitas vezes convive com jogos assim, cercado de expectativas e jogos ruins. E a gente elogia a Premier League porque, em geral, esses grandes confrontos lá, salvo exceções como esse aí, Arsenal, City e tal, são muito bons. Porque existe um compromisso com o futebol. Os caras querem que jogue bola, porra. Ataque, agrida, de alguma maneira. E não fiquem naquele lesco-lesco de ontem. Palmeiras deu um chute no gol o jogo inteiro, na direção do gol. Flamengo deu 3. Difícil assim.
É. Ô, Arnaldo, você não vai me dizer que gostou, porque foi tático, porque não sei o quê, né? Sobre o jogo.
Espera aí um pouquinho. Primeiro ele vai escutar o âncora. Ele vai contar essa história da altitude.
Não, isso é para a mesa de bar.
Impossível. Impossível contar a história da altitude.
Para a mesa de bar.
Mas o Arnaldo vai. Você quer apostar que ele vai falar que gostou, que foi tático, que foi jardas, que não sei o quê? Vai vendo. Fala, Arnaldo.
Jardas. Não, eu. Na altitude eu tive, de fato, reações surpreendentes, mas isso é. Isso é assunto para mesa de bar. Eu, ao contrário da maioria dos mortais, eu fui bem na altitude.
Foi bem na altitude.
Ah, eu vou citar dois colegas aqui sobre o jogo de ontem. O André Rocha, que o Mauro costuma citar, escreveu numa coluna que tem o título Protagonismo de Abel e Tite fez mal a Palmeiras e Flamengo. Pensa um pouco disso, como os técnicos autorais também determinaram um pouco o ritmo do jogo. E o Munari, Cristiano Munari, talvez seja um dos maiores especialistas de futebol sul-americano aqui, nosso gaúcho. Boca e River fizeram um jogo melhor que Palmeiras e Flamengo, que tem muito mais investimento e qualidades individuais. Méritos a Diego Martínez e Martín de Michelis, que são os técnicos de Boca e River. Os dois tocam em pontos muito interessantes, né? Começando pelo Munari, né? De fato, o poder econômico do futebol brasileiro, os jogadores em campo, os dois dos principais jogadores do River Plate ontem era o Borja. Lembra do Borja, Davieri? Borja,
ele opa,
fez gol, cara. Borja, centroavante titular do River. E aí o Cavani com 53 anos no Boca, e assim vai. E um jogo muito mais interessante do que Palmeiras e Flamengo. E aí, sobre o André Rocha, o ponto dele, o protagonismo do Tite e do Abel, é o seguinte. Eu entendo que o Abel, que é o técnico mais competente de futebol brasileiro, ele sempre foi um técnico de consumo interno, sempre foi. Ou seja, se tem um jogo do Palmeiras na televisão e você não é o palmeirense, você não vai assistir o jogo do Palmeiras. Mas desde o primeiro dia do Abel, é um técnico que coloca suas equipes em função do resultado sempre. E, aliás, ontem não foi um tão bom resultado, assim como vocês disseram. O Palmeiras fez dois confrontos diretos em casa pelo brasileiro contra pretendentes ao título, Inter e Flamengo, e foi mal nos dois. Aliás, não marcou gol em nenhum dos dois. Isso sempre foi assim. A coisa do Tite no Flamengo é uma coisa que até é de difícil assimilação pelo torcedor do Flamengo. O Tite também é assim. Se você tem um jogo e não é diretamente interessado e o técnico do time envolvido é o Tite, você não vai assistir. Não vai ser uma diversão. Não, não vai ser. E aí a gente tem outros que são técnicos, que têm propostas, são times, que são de consumo externo também. Como o Diniz, que eu tenho mil divergências, mas você vai ver um jogo do Fluminense, porque é interessante. Pode sair alguma coisa diferente. E outros são assim. Abel e Tite, meu, é consumo interno. É consumo interno e é pragmatismo e é resultado. No final das contas, os dois se amarraram no 0-0 pensando na partida seguinte. Aí entram também as questões que o Juca e o Trajano colocaram, tal do respeito ao jogo. Tal. Eu acho que eu vi algumas coisas esse final de semana e eu tenho comentado a Bundesliga lá, que tem o time sensação da Europa, né, o Bayer Leverkusen, que não perde. Aliás, empatou o jogo na última bola ontem contra o Borussia Dortmund em Dortmund. De fato, a compreensão do respeito ao jogo, ao árbitro, olha que Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen teve confusão, peteleco, sopapo, arbitragem ruim, mas era o tempo todo os dois times procurando o gol, de alguma forma, com as suas estratégias. E teve gente poupada no Bayer Leverkusen também. Mas acho que é uma outra compreensão. E aí sim, estão todos os detalhes envolvidos. O gramado é perfeito, tem duas torcidas, não tem tapume atrás do gol. a grama é natural, tem duas torcidas, isso tudo ajuda. Se a gente destruiu a primeira rodada do Brasileiro por conta da escala de arbitragem no VAR, não dá para ter Palmeiras e Flamengo naquele campo, naquele tapume, com esses dois técnicos propondo isso. Então, evidentemente, na hora que começou Palmeiras e Flamengo, estava assistindo com a minha mãe. Dá 20 minutos, eu vou trocar de canal. Vou trocar de canal, vou procurar alguma outra coisa para ver um jogo melhor, para ver um jogo com outras alternativas. Né? Então, assim, por pior que pareça, esse 0-0 e o jogo como ele foi, foi previsível por conta de tudo que a gente está envolvendo. Tapume, grama sintética, proposta dos técnicos, escalações, jogadores poupados. Então, não foi, foi horrível e não foi surpreendente. O pior é isso, não foi surpreendente.
O âncora, eu queria só...
Me deu
a sensação que ia ser tudo diferente. Mesmo com o tapume, tudo que foi falado aqui. Porque o Tite arregaçou a manga comprida, dobrou.
Isso.
É verdade. Ele parece um vendedor de produtos farmacêuticos, não sei o quê, com aquela manga comprida, não sei o que ele faz. Gerente de posto de gasolina.
Pastor.
Pastor, só falta a Bíblia debaixo do braço. Apareceu com a manga dobrada. Eu falei, opa, quando o cara dobra a manga, geralmente é uma atitude de que dessa vez vamos, querido, vou para cima, estou disposto a... Não, não adiantou em nada.
Nada. Quem mais chamou? O Juca?
Eu chamei. Eu queria acrescentar um detalhe muito rápido aqui sobre o gramado. O Landim fez lá um comentário num evento lá no Flamengo, aí depois a Leda respondeu, fica essa cartolagem se alfinetando, a gente dá muito ibope para isso, mas o tempo que o Landim faz comentário lá dentro, o que ele deveria fazer é orientar ou cobrar do departamento de futebol que fizesse o óbvio. Se o Flamengo estava incomodado com o fato do Palmeiras jogar em Barueri contra o Inter e levar o jogo para o seu estádio, que é o direito do Palmeiras, né? Obviamente, no Flamengo não tem nada com isso. Que a grama artificial é permitida, então ponto. Embora possa ser criticada, enfim. Mas se o Flamengo se incomoda com isso, por que que não solicitou, como diz o regulamento da competição, um treinamento no local da partida, na véspera da mesma? Por que que não pediu? Era só pedir. Sabe o que ia acontecer? Não vai dar. Por quê? Porque tinha toda a parafernália montada para o show do Soweto, que aconteceu no sábado à noite, horas antes do espetáculo, do jogo. Espetáculo não, da pelada, né? Teve o show. Tava lá o Belo cantando, uma maravilha. Tava lá o palco, aqueles tapumes que ficam em cima do campo, tava tudo lá. Não tinha a menor condição de treinar na véspera. E aí, o que que a CBF ia fazer? Olha, CBF, eu pedi o de acordo com o item tal do regulamento, tal, eu pedi aqui para treinar na véspera, para me adaptar à grama artificial, e não dá, tem um show lá. O que você vai fazer, CBF? E se pedisse isso uma, duas semanas antes, já valia, porque o show já está marcado há muito tempo, os ingressos vendidos, né? Então, o tempo que fica mandando, fazendo gracinha e trocando alfinetadas, e aí a gente tolamente, a gente que eu falo na mídia em geral, em busca de clique fácil também, né? Fica alimentando essa briguinha boba de cartola, o que tinha que fazer o Flamengo era, se ele está se sentindo incomodado, era isso. E é o Palmeiras, ao invés de ficar também mandando respostinha, deveria cobrar do Flamengo que entregue um gramado bom no Maracanã quando for lá em agosto. Quero treinar na véspera. Como é que está esse gramado? Se tiver uma porcaria, eu vou cornetar. É isso. Mas a vontade, acho que é muito mais, é ter espaço da mídia. A gente dá, né? Infelizmente, nós damos esse espaço do que realmente se preocupar com a qualidade do jogo, com o piso adequado e tudo mais. O Flamengo perdeu uma grande chance de fazer um questionamento que seria pertinente e colocaria a CBF numa situação delicadíssima com relação ao Palmeiras.
Ontem o Abel até falou disso na coletiva, né? Falou, a hora que tiver todo mundo no gramado que nem o do Corinthians, dá pra gente criticar o sintético. Ele até falou, não vou deixar a rivalidade de lado. Só uma questão do Boca e do River, né? O Arnaldo falou do jogo bom do Boca e do River, ele me veio na cabeça o ano passado, o Boca chegou na final da Libertadores jogando absolutamente nada em nenhum jogo. Foi um jogo... Todos os mata-mata do Boca foram horríveis. E eu tenho certeza que o torcedor do Boca tá muito preferia muito mais o Boca do ano passado, que chegou na final da Libertadores, do que um Boca bom, que agora está na Sul-Americana. Então eu entendo quando a gente critica...
Mudou o técnico. Não,
Arnaldo, eu entendo, mas...
Não tem um técnico há 20 temporadas.
A questão é que às vezes a gente coloca a nossa vontade de ver um futebol bom acima da vitória. Claro que o ideal é ver um Palmeiras
e Flamengo. Por isso que eu falo de consumo interno e consumo externo.
Mas você como torcedor, você preferia ter o Diniz no seu time ou o Abel Ferreira no seu time?
Não, o Abel Ferreira. Mas eu preferia ter outro técnico, que não o Diniz e que não o Abel Ferreira.
O ideal, é lógico que o legal é.
Eu preferia não ter nenhum dos dois.
Pode ser também.
De forma alguma, jamais contrataria qualquer um dos dois. Por razões diferentes.
E o Tite?
Isso é muito pessoal. O Tite, sim. Embora tenha pontos que eu discordo dele. Isso é muito pessoal dele. Cada um vai ter uma opinião. Sim,
eu concordo, mas cada um vai ter um ponto de vista. É que a gente às vezes fica buscando o jogo ideal e tal, mas às vezes é o jogo.
Não é buscar o jogo ideal, é nossa tolerância com a mediocridade ou algo pior do que isso. Nós somos tolerantes com futebol ruim, em troca de resultado. E outra coisa, lá na Argentina, ninguém está falando. Olha, você acha que a torcida do argentino Júnior está falando do jogo com o Corinthians amanhã? Eles estão preocupados, amiga, com o Vélez, que eles vão jogar na semifinal da Copa da Liga. Hoje, para o torcedor do Boca, Libertadores, não estou nem aí. Eu ganhei do River Plate e posso ser campeão de novo. Então, assim, e da maneira que ganhou. E Cavani fazendo gol, ótima fase o Cavani. Assim, existe outra perspectiva. A gente está muito agarrado aqui em resultado, gente. A gente aceita qualquer coisa com uma passividade muito preocupante. A gente aceita. O jogo de ontem foi uma vergonha. Os dois técnicos não queriam o futebol, gente. Eles queriam o quê? Queriam empate. Empate. Eu quero empatar aqui e tal, tá bom pra mim. Não vou me comprometer, não vou me expor. É lamentável isso, que os dois são capazes. Eles podem nos oferecer mais. Esse é o ponto. Fossem dois técnicos ruins, mas não são. Eles são vitoriosos. Tem casca, cara, pra aguentar a porrada se perder um jogo. O Tite não seria demitido se perdesse essa partida. Tampouco o Abel, muito menos o Abel. Mas não. E a gente tolera isso, enfim. Eu... não me conformo muito com isso não, mas enfim.
Mas diga, o Danilo, podia aproveitar a oportunidade e falar como é que está a enquete, porque envolve os dois boa. Técnicos.
Né? Falarei. Você quer só completar, Danilo?
Não, meu ponto é assim, eu entendo, a gente tem que buscar o jogo ideal mesmo, mas é que às vezes a gente também, eu acho que tem, o ideal é o jogo bonito, é o Palmeiras e o Flamengo, a gente tem que criticar, como eu falei, o jogo de ontem foi horrível. Mas às vezes dentro de um contexto todo, de um calendário desse, como que é, o Palmeiras, por exemplo, o Palmeiras não ganha do Flamengo desde 2017 no Allianz Parque. E aí tem dois jogos nos últimos 10 que o Palmeiras ganhou, que foram os dois jogos, um da Supercopa e um da Libertadores. Então, dentro desse contexto, lógico, o Palmeiras tem que ser cobrado para jogar melhor, o Flamengo tem que ser cobrado para jogar melhor, o Flamengo jogou muito mal contra o Atlético Goianiense, o Palmeiras jogou muito mal contra o Inter. Talvez a gente tivesse até com uma expectativa que não era real, dado que os dois times já tinham apresentado na rodada anterior. É que meu ponto, às vezes, assim, o torcedor, claro que ele quer o futebol bonito, a gente tem que exigir o futebol bonito, mas às vezes o resultado, eu acho que o resultado pode ser comemorado também, como para mim o 0-0 ontem foi um jogo horrível, mas dadas as circunstâncias, na terceira rodada, com tudo isso que a gente falou, eu acho que é um resultado, o resultado, não o jogo, o resultado aceitável.
A enquete tá assim, por que o Palmeiras e Flamengo foi tão ruim? Mais por culpa do Abel, 34%. Mais por culpa do Tite, 35%, Trajano. Gramado sintético, 20%. E arbitragem, 12%. Assim a enquete.
Arbitragem, eu acho que dessa vez... Aliás, de novo, uma rodada que a arbitragem foi bastante aceitável.
O que faltou, Juca, nessa enquete? É porque são quatro itens só, né?
Sim.
Isso. Não entrou o Belo.
E a bola.
O Belo
e a bola.
Belo,
chorou.
Aliás, essa negócio, questão de não treinar vai acontecer sempre no Allianz Parque. Eu até disse na época, a gente tava, acho que foi no posse, exatamente. Que vai acontecer sempre. O Allianz Parque vai estar sempre interditado.
Ô, Juca, você viu aí, né, que você acha que é só coisa ruim no Corinthians? Não, senhor. O gramado do Corinthians foi muito elogiado pelo Abel. Mas foi só. Porque o resto, meu amigo, a coisa tá feia
do lado do Corinthians. Eu ia entrar nessa dica, dizer que podíamos abrir ali Itaquera para aluguel, entendeu? E mudar de ramo. Porque pro futebol essa gente não dá certo, não. E ainda tivemos a introdução de uma velha ideia defendida por Cláudio Coutinho na Copa da Argentina, né? Quando o Brasil foi eliminado e ele disse que o Brasil era o campeão moral por causa de toda aquela celeuma em torno do jogo Argentina e Peru. E a nosso Antônio Oliveira disse que o Corinthians tinha vencido moralmente o jogo, que tinha passado maus momentos apenas nos 5 minutos iniciais, mas que depois tinha tomado conta e apenas falhado na hora de fazer o gol. E que, infelizmente, vitórias morais não valem 3 pontos. O fato é que o Corinthians tem uma brutal dificuldade em botar a bola no gol, por uma razão muito óbvia, muito óbvia. E não é uma questão acidental, como às vezes acontece. É que o Corinthians tem, no ofício de fazer gols, dois jogadores que não são exatamente bons centroavantes. Pedro Raul, né, e Yuri Alberto. E tem atrás de si, atrás de um time que está sendo renovado, atrás de um treinador que acaba de chegar, uma bagunça administrativa e uma farra, esta sim, de empresários e tudo mais, que não apenas não terminou, como está maior do que a farra feita nas gestões anteriores. E aí não tem solução. Porque o diretor de futebol briga com o presidente que ele ajudou fundamentalmente a eleger, embora não fossem do mesmo grupo político, e tem um presidente de conselho deliberativo que é mais mitômano e megalomaníaco do que o presidente do clube, que é o senhor Romeu Tuma Júnior, que é uma figura assim dessas saídas de um filme do Fellini. Ele é uma realidade paralela eterna, desde que veio ao mundo. Então, imagine você, briga o presidente com o diretor de futebol, mais o presidente do Conselho Deliberativo, e como se sentem o treinador, sua comissão técnica, ambos recém-chegados, mais um bando de jogadores recém-chegados, alguns dos quais estrangeiros. Ora, o que está machucado nem sequer pensa em voltar a jogar, porque o melhor que ele faz é ficar quieto no departamento médico. E os outros estão expostos. O Corinthians tem um jogador que, de alguma maneira, tenta fazer alguma coisa parecida com o futebol, que é o Rodrigo Garro, e ponto. E ponto. No mais, se vira. Se vira. E veja, eu não estou nem me baseando nesse início pífio do Corinthians. 3 jogos, nenhum gol, 1 empate contra um time com 10 jogadores, que foi o caso do jogo contra o Galo. Porque jogou 2 partidas fora, com o Juventude e com o Bragantino, que afinal é o líder do campeonato, vamos lembrar disso, o Corinthians perdeu para o líder do campeonato. Né? Mas não é nem isso, estar na zona do rebaixamento na 3ª rodada com apenas 1 ponto. É que não tem perspectiva. Não tem perspectiva. E amanhã joga com argentinos, no domingo com o Fluminense. É muito grave a situação do Corinthians, muito grave. A solução para o Corinthians é uma solução utópica, idealista, que aqueles que têm voz e voto no Corinthians se insurjam, se rebelem, botem toda essa gente para fora, empichita presidente, diretor de futebol, presidente do Conselho Deliberativo, e começa tudo de novo. Sem os caras da administração anterior, que são tão ruins como são esses que estão lá agora. Isso é possível? Possível é. Isso é factível? Não. Factível não é porque os interesses num clube como o Corinthians são muito mais voltados para o próprio umbigo de cada um do que para a coletividade corintiana, que vai sofrer muito, a menos que aconteça um milagre de São Jorge. O Casagrande até escreveu para São Jorge no blog dele, no UOL. Dia 23, amanhã, é dia de São Jorge. O Casão fez uma carta a São Jorge pedindo auxílio. Quem sabe, né, para quem acredita, São Jorge seja a solução. Porque do jeito que as coisas estão, olha, o Corinthians, é claro, sem fazer terrorismo, 3ª rodada, muito cedo para falar em rebaixamento, mas você olha para o jeitão das coisas, repito, não apenas dentro de campo, mas fundamentalmente fora de campo. Vocês se lembram que durante todo o mês de março, o presidente do clube disse que em abril, na terceira semana, teríamos a Semana da Transparência, seria publicado o resultado da auditoria? Cadê? Uhum. Cadê? Ele todo... E anteontem ele disse de novo, não, semana que vem muda tudo. Cansei de pagar pelo que os outros fazem, e ele não faz nada. Ele não tem culpa de nada.
A entrevista do Augusto me fez sentir nos anos 80, ô Juca.
Não, mas 80, porque, veja, anos 80, eu quero recuar um pouco. As entrevistas do Vicente Matheus elas eram folclóricas. Algumas vezes você não entendia, até porque ele foi formado em espanhol, não teve tempo de estudar aqui, então ele tinha limitações de vocabulário e tal, papá. Mas ele tinha sacadas ótimas, divertidas, mesmo quando estava bravo, quando estava com raiva. E ele tinha a favor dele a consciência que o torcedor do Corinthians tinha, por menos que alguns torcedores não gostassem dele, que ele fosse autoritário e tudo mais como ele era, ele punha dinheiro no Corinthians. Ele punha. Ele fez as maiores contratações da história do futebol brasileiro quando era presidente do Corinthians. Trouxe o Almir Pernambuquinho por 1 milhão de cruzeiros. Foi a maior transação. Depois do Paulo Borges, que era o grande jogador do Bangu e do Rio de Janeiro. Tudo isso em busca de sair da fila. As entrevistas dele eram às vezes, assim, eu não entendi nada que disse o seu Vicente. Mas ele punha dinheiro no Corinthians. Esses que estão aí vivem do Corinthians. E isto tem consequências gravíssimas, como estamos vendo. Vou repetir o que disse ontem no apito final. Ou não, no fim de papo. Fim de papo. O Corinthians é o time de maior torcida do maior mercado brasileiro. O Corinthians tinha a obrigação, bem gerido, de ser mais rico do que o Flamengo, embora o Flamengo tenha uma torcida maior do que do Corinthians no Brasil. Mas a exploração do mercado paulista deveria ser suficiente para o Corinthians ser o clube mais rico do Brasil. E o Corinthians está com uma dívida de 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais. Quando eu publiquei isso 2 meses atrás, fruto de uma fonte da auditoria, anti-Corinthians. É isso. Eu hoje convivo com o rótulo de ser anti-corintiano. E eu gostaria muito que esses que me pegam este rótulo tivessem passado os 23 anos que eu passei indo ver o Corinthians em todos os lugares até ver o Corinthians ser campeão. Mas é isso. Essa é a situação do Corinthians.
Situação dramática do Corinthians. Aliás, convido vocês a ler o texto do Mauro César Pereira no blog aqui do UOL, como o Corinthians bate o seu recorde de faturamento e continua na penúria. Está lá no blog do Mauro aqui no UOL, exatamente o que está acontecendo. Né? O Corinthians bateu o recorde de faturamento, mas tem a dívida de 2 bilhões, como disse
Na verdade, o meu texto é só para atrair a atenção dos corintianos e não corintianos para o texto do César Grafietti, que mostra as entranhas do problema financeiro do Corinthians. É uma bomba relógio. Os caras, olha, se continuar assim, os caras vão colocar o Corinthians na situação pior do que a 2007, hein? Quando foi rebaixado. A situação é muito grave. Tem que ler com atenção e encarar a realidade. Não cabem mais essas bravatas de acabou a farra, não sei o quê. O Danilo falou anos 80. Danilo é muito garoto ainda. Eu falo, Danilo, anos 70, cara. Eu era molequinho, já escutava esse tipo de bravata de cartola no rádio na época. Não, vamos montar um timaço. Aqui não sei, Vasco não pode ser assim. Flamengo, Fluminense. Câncer, Botafogo. Não dá, cara. Não cabe mais. Não cabe mais. A informação hoje está para todo mundo ver aí, cara. Então o torcedor do Corinthians tem que se ligar, porque os caras vão acabar com o clube, hein? É um projeto, entre aspas, de destruição, uma coisa absurda. E essas declarações, como de sábado, mostram assim, o total desconhecimento de futebol, entendimento de qual o nível do time. É um negócio assustador. Como alguém consegue destruir o Corinthians, eu não sei, mas é possível. É possível. Destruir o que eu falo é jogar um time para a terceira divisão, sei lá para onde.
Aqui é Corinthians, quem é Corinthians tem que remar para o mesmo lado. Chega de errar pelos outros, vou errar por mim mesmo. Cada frase era uma pior que a outra. Eu não tava, eu ouvi assim, era realmente desesperador.
O Trajano, em campo ontem em Goiânia, o Milton Cruz resolveu não errar pelos outros, fez um timinho lá 3-4-3, bonitinho e tal, ganhou de 3-0. E o Subeldia, como disse você, ficou lá em cima. Esse é o segredo. O cara olhando lá de cima, todo mundo correu atrás da bola. E o São Paulo ganhou.
Primeiro, o like, como é que nós estamos?
Bem. Peraí, ó. Muito bem. 4 mil likes. Excelente, hein?
300. 4.400
já. Exatamente. Tá, já batemos a nossa meta.
Perto da audiência. Então, para de dar like. Para de dar like, senão o âncora vai ficar intragável. Vai ficar achando que é o dono da coisa toda.
Olha, o jogo... O Milton Cruz, eu estava até sabendo, ele tem um índice de aproveitamento bom, porque ele já foi técnico do São Paulo milhares de vezes, né?
Isso. Mais de 60%.
Mais de 60%. Eu não sei, eu dizer que o cara, o pessoal correu porque o novo técnico estava lá, não acredito. É que foi um jogo, o adversário não jogou Pedrinho Santos, né? Não jogou Pedrinho Santos, jogou muito mal. E a primeira expulsão, ridícula, o zagueiro lá deu um golpe de karatê aqui na nuca do Luciano, e pênalti, 1-0. A partir daí, que o São Paulo já era melhor, tem coisas que a gente imagina assim, o São Paulo não jogaria mal todo o tempo, porque todos os jogos o São Paulo vai entrar em campo e jogar mal, como o contrário também acontece. O time que joga muito bem não vai entrar em campo e jogar muito bem todas as vezes. Né? É um jogo que eu esperava um jogo mais duro, porque o jogo contra o Flamengo foi duro. Mas vamos ver agora. O São Paulo, por mais que tenha vencido, né, venceu, enfim, ufa, a torcida gostou e tal, ainda é um ponto de interrogação. Que São Paulo é esse que venceu pela primeira vez na terceira rodada, que tem um técnico que acabou de chegar, que vai conhecer o jogador, como é o nome daquele, quem que joga aqui, quem joga lá, a situação do Ramos Rodrigues. Tem muita coisa para consertar o São Paulo. O departamento... Será que ele trouxe uma listinha lá da Argentina também para falar dos contundidos? Ou o Carpini deixou a lista para ele? O município passou aqui, tem uma lista que o Carpini deixou, está aqui, para você entender o que está acontecendo no departamento médico. Então, para mim, é um ponto de interrogação. Legal que tenha vencido a torcida... Gostou, o time saiu do buraco, provisório, né, tem 3 pontos. Não sei, vamos esperar. Eu ainda não sei o que dizer sobre o São Paulo. Tem muita coisa para acontecer ali. E aí, o que vai ser esse técnico? Qual o tempo que ele precisa para conhecer os jogadores, implantar um sistema de jogo? Talvez ele seja mais importante até nas competições fora do que aqui no brasileiro ainda. Porque fora ele tem conhecimento maior. Ué, Barcelona de Guayaquil já treinou, já é da região, sabe? Então, conhece muito bem o... Não sei. Essa vitória, para mim, não quer dizer muita coisa, não, mas também quer. Olha a contradição. Não quer dizer muita coisa, mas também quer, né? E ficamos assim.
Arnaldo, responda a pergunta do Trajano. Que São Paulo é esse que virá a partir de agora com o Subeldia e depois dessa vitória de 3-0, você está sendo cobrado aqui pelo Fernando, fala assim, pô, posse de bola também jogando para os lados, sem debate forte, sem discussão, sem citar o lance
mãe, polêmico, aliás, vou lhe dizer uma coisa.
Uma entrada do Hendrick no Bruno Henrique, só falta não falarem do pênalti, foi pênalti, gente, mas fala aí, Arnaldo.
Olha, só um recadinho para esse rapaz.
Pênalti de VAR, né? Pênalti de VAR, igual da semana passada, eu acho que é a mesma coisa, põe na velocidade normal, sem a câmera lenta e vê se não é pênalti de VAR. Qual deles? Pra mim é a mesma coisa semana passada, hein? Não vejo diferença nenhuma.
Qual deles?
Qual do Luciano. Mesma coisa, mesma coisa. Na velocidade normal, você assistindo a mesma coisa. Minha opinião, Arnaldo. Minha opinião, mesma coisa. Acidental, mesma coisa. Mesma coisa.
Então vai. Então eu vou falar que não foi a mesma coisa. Foi uma disputa de bola, foi uma agressão sem bola.
Ô, Arnaldo, o Antônio,
comparando o pênalti do Marcos. Mesma coisa, igualzinho.
Fernando já incendiou aqui.
Então olha aí, o que você queria.
Tá bom, conseguiu. Fernando, tá bom assim?
Pênalti do Maguinho com o Bruno Henrique ou do pênalti do Luiz Felipe no Luciano? O pênalti do Luiz Felipe no Luciano foi uma agressão sem bola. O cara deu na cabeça. O pênalti do Maguinho teve uma disputa de bola, que ele chega a cabecear a bola.
Veja na velocidade normal.
Não, foi uma agressão. A velocidade normal foi uma chapuletada na nuca, como disse o Trajano, sem a bola. Foi uma agressão. Foi uma agressão, porque
discordamos. Não tem nada a ver. Para mim foi a mesma coisa. Boa, o Fernando, VAR interferiu, atropelando uma decisão de campo e mandou vir. Eu acho que foi a mesma coisa.
Lamento discordar.
Não, não tem que lamentar, não. É bom discordar assim, o cara não reclama aí também.
É isso, aí o Fernando
corta. Eu proponho que o Fernando.
Eu não só discordo inteiramente de você, Mauro, como quero acrescentar que a mãe do Tirone não é séria.
E eu tenho prova. Boa. Fala aí, Arnaldo.
Eu também não gostei do óculos novos aí do Tirone. Ele ficou muito...
Não é novo, é velho. Pelo contrário.
É velho. Eu tiro esse óculos.
É velho e tá torto.
Vai, Arnaldo.
O Lavieri, nosso Danilo, é elitista. Você vê que ele tenta proteger o Palmeiras e esculhambar o Corinthians. Tem uma certa desdém nisso aí, sabe? Boa, tem uma ironia, Fernando, atrás desse sorrisinho dele aí, palmeirense.
É isso mesmo.
Pronto, Fernando, já te atendemos. Fala do jogo, Arnaldo. E do São Paulo, que vem por aí.
Não, Tirone, acho que a comparação... O São Paulo, algumas comparações com o Corinthians, elas vêm sendo feitas nos últimos tempos, né? Aí a gente estava lá no Band Sports na quinta-feira, o São Paulo tinha perdido, ia cair o Carpini e tal. Caiu o Carpini e o Vessone, do meu timão, cobre o Corinthians, falou, o São Paulo está sem técnico. Eu falei, o Corinthians está sem time. Porque essa pequena diferença é uma grande diferença. O São Paulo tem bons jogadores para essa temporada. Vários bons. Inclusive um outro que foi contratado, o último que foi contratado, que foi o André Silva. Então, acho que com um pouquinho de organização, um pouquinho de norte, o São Paulo pode ter uma temporada melhorzinha do que vinha tendo com o Carpini. E o Milton Cruz simplesmente colocou o André Silva como titular, manteve o sistema e o São Paulo jogou muito bem o primeiro tempo do 11 contra 11, ganhando por 1 a 0. Depois é como disse o Trajano, começa a expulsar um, começa a expulsar outro. Lembrando, o Atlético não perdia lá no campo dele há não sei quanto tempo. Segundo, o São Paulo nunca ganha fora de casa. Terceiro, o São Paulo foi o único visitante a ganhar numa rodada que só deu mandante no campeonato. Então conta muito esse 3 a 0 que o Zubeldi assistiu lá nas tribunas. Agora o São Paulo vai ter um técnico gringo que chega no meio da temporada, só vai treinar jogos, treino mesmo, não vai ter tempo, mas é um técnico que tem uma rodagem, tem ideias interessantes, fez alguns trabalhos, sobretudo o último, bem significativo na LDU, e tem um monte de bons jogadores para ele mexer ali, e não tem o caos político que o Corinthians vive. Então, está muito diferente. A posição dos dois, o Corinthians tem um ponto na tabela, não fez um gol no campeonato, certo? O São Paulo tem três, é pouca diferença. Mas hoje, quase um abismo entre os dois. E esse abismo começou a se abrir nos últimos anos. Ainda não é uma coisa palpável, São Paulo ganhou a Copa do Brasil só, o Corinthians foi eliminado pelo São Paulo. Mas nessa briga pelo segundo lugar do estado... Corinthians também está atrás. Não é só atrás do Palmeiras. Ele está atrás do São Paulo também. E a tendência é que o São Paulo, com um técnico minimamente rodado, o São Paulo melhore. Não vai ser de uma hora para outra. Além de tudo, tem uma situação meio bizarra. O São Paulo praticamente só joga fora de casa. Aliás, jogou fora contra o Flamengo, jogou fora contra o Atlético, vai jogar fora contra o Barcelona, depois joga com o Palmeiras em casa, mais três fora. Então essa é a sequência de 7 partidas, 6 fora do Morumbi, só o Palmeiras no Morumbi, mas a tendência, a média, é o São Paulo melhorar um pouquinho, porque tem bons jogadores, tem um bom elenco, tem jogadores para formar um time titular e tem boas opções no banco. E um cheirinho disso, fazendo só o trivial, foi que o Milton Cruz proporcionou no jogo de estreia dele e de despedida dele. A última partida que ele tinha dirigido o São Paulo com esse aproveitamento é a partida 44 dele como técnico do São Paulo. Tinha sido em 2015, há 9 anos, também lá em Goiânia. Mas foi a última partida que o Milton Cruz foi técnico interino.
No currículo...
Olha, o Arnaldo, eu pensei que esse segundo lugar em São Paulo, na relação, fosse o Bragantino.
Mas é o aí, líder, né, Catajano? É o líder.
Na hora de decidir, ele deixa... Mas na hora de decidir, ele peca, né? Ele larga bem, mas na hora de decidir, tem problemas. e não está na Libertadores, né? Foi eliminado pelo Botafogo na pré-Libertadores. Todo mundo achava que ia dar Bragantino, não achava? Não, foi eliminado pelo Botafogo.
Juca está nos deixando nesse momento, não é isso, Juca?
Sim. Com pesar, com muito pesar.
Com meta de likes cumprida.
A defesa que você tem a fazer, se é que você tem da senhora sua mãe, como você não tem defesa nenhuma a fazer dela...
Que isso?
Eu saio desse debate vencedor, porque eu ataquei a senhora, sua mãe, e você muito não bem. Teve argumentos para defender.
O Fernando mandou outra mensagem aqui, ó. O Fernando, digo. Agora sim, este é o verdadeiro posse de bola, mandou ele. Entendeu?
Muito bem.
O Tirone, só para agradar o Fernando um pouquinho, outra observação. Semana passada eu falei aqui, bem feito o pênalti. Embora ninguém marque aquilo, é ridículo marcar aquilo. Pro Léo Pereira foi bem feito aquela pataquada dele fazer o que fez lá em Goiânia. O Everton ontem fez a mesma coisa. Se o Bruno Henrique desaba como desabou o Luiz Felipe, o árbitro ou seguiria aquela decisão lá do árbitro de Goiânia, ou ia deixar passar e tudo mais. É que o Bruno Henrique ficou em pé. O Luiz Felipe esfarelou. Não, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você vai no corpo do cara e empurra o cara. Mesma coisa, Arnaldo. A diferença é que um desabou malandramente e o outro não desabou. Mesma coisa. Igualzinho, Arnaldo. Igualzinho.
O Flamengo não funcionou.
Igualzinho. Não funcionou, exatamente.
Fernando está em casa neste momento.
Mesma coisa, Arnaldo. Mesma coisa. E tem que ver na velocidade normal. A gente está vendo muito jogo na câmera lenta.
O Fernando abriu um champanhe em casa agora.
É o VAR interferindo na decisão de campo.
Eu quero dedicar o programa de hoje ao Fernando, que apimentou o nosso programa, e convidá-lo para participar de todos os programas aqui.
Isso aí. Aguardamos suas próximas mensagens, Fernando. Fala, Arnaldo.
O Juca abandonou no meio da discussão.
Juca abandonou. Saiu da discussão.
Saiu por cima na discussão.
Isso. Ficamos por aqui. Ó, agora é o seguinte, hein? Agora às 10 horas tem a reestreia do Joga Junto, hein? Programa sobre o futebol feminino aqui do UOL. Com a Yara Fantoni, a Juliana Santos e a Luísa Oliveira, trio de craques. Às 11 horas tem o De Primeira com a Domitila Becker, traga o seu cafezinho, o PVC e o André Hernan. Meio-dia tem Zona Mista, do André Hernan também, com o Alessandro Barcelos, o presidente do Internacional. Às 18 horas tem o Fim de Papo com a querida Marília Ruiz e o Renato Maurício Prado.
Pera, você não falou o resultado da enquete, nem o quanto de
verdade, lá que nós tivemos. Vamos brigar um pouco mais aqui.
Vamos continuar
com o resultado da enquete. Resultado na enquete. Por que o Palmeiras e Flamengo foi tão ruim? Mais por culpa do Abel, 34%. Mais por culpa do Tite, 35%. Gramado sintético, 20%. Arbitragem, 12%. E ó, 5,3 mil likes. 5,6 mil likes, ô Trajano.
Olha aí,
ó. É o Fernando, Obrigado,
Fernando. É o efeito Fernando. Grande Fernando, ó. Aqui, ó, coraçãozinho pra você, quer ver?
É, Fernando. Bom, valeu.
Aí, ó. Valeu, Trajano, Danilo, Mauro, Arnaldo. Até sexta. Tchau.
O Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone. Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é de Rafael Bellatini. O editor do UOL Esporte, o Thiago Biasoli Moller. Editor assistente do UOL Esporte, Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. Coordenação de operações, de Danilo Esperandio. Motion Design, de Felipe Dias Pereira. Direção de arte, de Daniel Neri e Gisele Pungan. O editor-chefe do UOL Move é o Felipe Virgílio. O editor-chefe de esportes, o Bruno Doro. O gerente-geral de móvel, o Antoine Morel. O gerente-geral do UOL Esporte, José Ricardo Leite. E o diretor de conteúdo do UOL é o Murilo Garavello. UOL.